normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é mais comum que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo, olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. Então, no momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.
Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como, por exemplo, diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. secreta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.